Essa é a nossa aula número 10 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. O tema da aula de hoje é Animats e Criaturas Artificiais. Esse E, ele é meio complicado, né? Porque eventualmente Animats são criaturas artificiais, mas nem todas as criaturas artificiais são Animats. Então, vocês podem entender ele dessa forma. Nós vamos comentar mais sobre isso aí ao longo da aula. Muito bem, na aula passada a gente falou um pouquinho aí sobre robótica, né, e como que a robótica ela podia ser vista como um mecanismo para a gente estudar fenômenos ou sistemas cognitivos usando aquele paradigma da cognição situada e incorporada, né, ou corporificada, né, depende de como a gente traduz aí a palavra embodied, do nome desse tópico em inglês, né, Embodied Cognitive Science. Nós vamos ver que o requisito principal que essa área de cognição situada, incorporada, coloca para a gente é a ideia de que para que haja uma mente, né, para que haja cognição, é necessário que exista o quê? Exista um ambiente e que a inteligência ou a mente esteja incorporada, possua um corpo nesse ambiente. Tá? Um nome que muitas vezes surge para esse corpo, né, em algumas comunidades, é o nome de avatar. Né? Muitos de vocês já ouviram falar, ou já sabem o que é um avatar. E eu sempre tive isso muito tranquilo. Né? Um avatar é o corpo de um agente inteligente que está corporificado ou incorporado num ambiente artificial, né, num ambiente virtual. Aí eu estava conversando com um colega meu outro dia, estava comentando essa questão do avatar, porque o avatar, porque o avatar, e ele me escutando, e eu não estava entendendo direito porque ele fazia uma cara interrogativa, e eu falava, puxa, o que será que eu estou falando de tão estranho aqui, né, avatar? Não. Aí ele veio me falar que, para ele, né, avatar era, ele não conhecia o termo técnico, né, da palavra avatar em computação gráfica, mas ele, para ele avatar estava ligado aí com alguns tipos aí de religiosidade indígena, né, onde existe aí o avatar de um deus, né, que é adorado pelos enfim, né, não é esse o caso aqui, nós não estamos falando de religiosidade indígena, né? Nós estamos falando basicamente de um corpo que existe num ambiente virtual. Então, o conceito de avatar para nós ele é importante exatamente porque a gente precisa ter um corpo para ter cognição situada e incorporada, senão não seria incorporado. Né? Além dessa questão, é mais ou menos óbvio, né, que se esse corpo ele está localizado em determinada parte do ambiente, ele não pode conhecer o ambiente ou sensoriar o ambiente na sua completude. Ele precisa ser capaz de capturar a informação do ambiente aonde ele se encontra. Né? E essa questão é que é a questão da situabilidade. Né? O agente está situado em algum ponto do ambiente e ele só vai então ter a perspectiva ou a capacidade de coletar informações sensoriais daquele ponto particular aonde ele está situado. Né? Então essas duas questões aqui, elas permitem, né, que a gente trabalhe a cognição situada e incorporada. Tenho um corpo e tenho situabilidade. Tá? Com então a proposta de se estudar uma cognição situada e incorporada, acabaram surgindo novas áreas de pesquisa. Né? Uma delas foi aquela que a gente viu na aula passada, dos agentes robóticos autônomos. E outra é que nós vamos estar adentrando com um pouco mais de cuidado aqui na aula de hoje, né? Que é a dos agentes simulados em mundos artificiais. Tá? Então, como eu já comentei um pouquinho na aula passada, a gente tem aquela distinção, né, as vantagens e as desvantagens de estar trabalhando com agentes robóticos reais ou com agentes simulados. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso aqui ao longo da aula. Tá? Esse nome, criaturas artificiais, ele serve, em princípio, para qualquer tipo de agente que possua um corpo. Tá certo? Quer dizer, eu posso ter agentes artificiais que não possuem um corpo. Um exemplo disso são os agentes de software, né? Agentes que estão, por exemplo, lendo mensagens de e-mail, processando essas mensagens de e-mail e respondendo também como mensagens de e-mail. Esse tipo de agente não possui um corpo, ele não está localizado no mundo. Ele, até podemos imaginar que se o mundo dele é o mundo dos sistemas de arquivo, né? Ele tem sensores e tem atuadores nesse sistema de arquivo. Os sensores são o quê? São aqueles arquivos onde os e-mails são guardados, né? Os atuadores são aonde? São os processos que enviam e-mails dentro de um computador. Mas um agente como esse não seria um agente situado, incorporado, e portanto não seria uma criatura. Tá? O que nós vamos colocar como questão para alguma coisa ser uma criatura artificial, ele é um agente que possui um corpo. Tá? Esse nome, Animats, é um nome que aparece bastante também na literatura, principalmente porque a inspiração que surgiu das criaturas artificiais foram inspirações baseadas em tentativas de se reproduzir alguns tipos de comportamento animal, né? Nós já vimos casos na robótica, na aula passada, né, dos robôs insetos, né? Mas aqui nós estamos falando de um outro tipo de criatura, porque como é uma criatura simulada, você pode simular só partes, né, algumas coisas que não necessariamente você precisa estar fazendo tudo o que você faria num robô, né? Você pode estar simulando coisas mais simples. Okay? Então esse nome Animats, ele surge como um tipo específico de criatura artificial que tenta emular um animal. Tá? Nós vamos então, dependendo do tipo de ambiente, ter aí um agente situado que, real, né? Ou seja, um robô, ou um agente situado, simulado, que seria o caso aí de um animal. Vamos tentar olhar aqui as vantagens e as desvantagens da gente estar trabalhando com ambientes simulados. Né? Do ponto de vista das vantagens, a gente pode focalizar melhor nas tarefas que a gente deseja estudar. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu queira trabalhar funções cognitivas de alto nível, aquelas que acontecem depois que a criatura ou o agente, ele já conseguiu pegar informações perceptivas do ambiente e transformar aquilo num modelo de objetos. Né? Repare que isso não é uma coisa fácil. A gente, no caso real, você tem o quê? Você tem cenas que estão entrando, né, como pacotes de pixel por meio de câmeras, sejam elas artificiais ou reais, e a gente tem que processar essas imagens usando algoritmos de processamento de imagem, que não são simples. Né? Você tem que fazer detecção de borda, depois você vai fazer detecção de plano, aí depois você vai fazer reconstrução e modelagem de objetos. São coisas razoavelmente sofisticadas. Certo? Quando eu trabalho num robô real, eu não tenho como fugir. Eu tenho lá a minha câmera, tá certo? Estão entrando ali os pixels na minha câmera, eu tenho que processar aquilo com um algoritmo de processamento de imagem real. Mas, quando eu estou fazendo isso num ambiente simulado, eu posso, vamos assim dizer, abstrair esse processo. Né? Se eu tenho de um lado um simulador que está ali fazendo a simulação e de outro lado eu tenho uma mente que se conecta com esse simulador, uma mente artificial que se conecta com esse simulador, eu posso pedir para o simulador me mandar já a estrutura do objeto. Afinal de contas, o simulador tem essa informação. Né? Vamos imaginar que esse objeto seja um cubo, tá? Que está localizado em um determinado ponto. Eu posso focalizar a minha visão naquele determinado ponto e pedir para o sistema, me mande tudo o que você encontrar dentro de um raio. E ele me manda já o código da informação, já na forma de um modelo de um objeto. Com isso, eu evito o quê? Eu evito de ter que processar essa imagem, de ter que trabalhar ela em termos computacionais, que pode ser bastante desgastante do ponto de vista computacional, eu tendo ter que ter ali um hardware bastante poderoso para poder estar fazendo esse processamento de imagem. Usando simulação, eu não preciso disso. Porque o que eu quero estudar aqui não é esse processo de geração de modelos de objetos. O que eu quero é alguma coisa, alguma função de alto nível. Por exemplo, como que os objetos se movem em um determinado ambiente. Então, eu posso estar passando por cima disso. Tá? Nós temos também um ambiente muito mais sob controle do experimentador do que no caso real. se eu quiser criar novidades, é muito fácil criar as novidades. Né? A gente tem exemplos do nosso grupo de pesquisa. Tem uma aluna minha que está trabalhando com a questão da memória episódica, e para isso ela tinha que ser capaz de enterrar coisas no ambiente. Né? Então a gente foi lá, alterou o ambiente, colocou uma funçãozinha a mais para ele poder, para a criatura conseguir enterrar coisas no ambiente, pronto. No ambiente já tem coisas enterradas, eu posso tentar me lembrar onde que eu enterrei, e aí vou lá buscar. Tá certo? Então dá para a gente fazer esse tipo de modificação. Né? Na verdade, a complexidade do nosso ambiente ela é incremental à medida que a gente precisa. Né? Se a gente precisar que ele seja um pouco mais sofisticado, a gente vai lá e sofistica. Se quiser que ele seja mais simples, a gente vai lá e simplifica. Então, isso é bastante vantajoso para a gente estar trabalhando com mundos virtuais e não com mundos reais. Né? Algumas desvantagens que podem acontecer, né? Por exemplo, a dificuldade de se portar o experimento para um ambiente real. Né? Vamos supor que a gente fez um experimento simulado, conseguiu resultados interessantes no experimento simulado, e aí eu quero transformar isso num sistema real, quero colocar num robô. Aí vem a história, bom, lá no simulado você podia pedir o objeto e ele já dava o modelo para você, agora você vai ter que tratar outras questões que você não tratava. Você vai ter que tratar questões de ruído, você vai ter que tratar questões de interferência, problemas de diferenças de cores, de sombras, que eventualmente no caso simulado você não tinha esses problemas. No caso dos robôs reais, você vai ter. Tá? Então essa transição para o ambiente real, ela pode ser complicada. Tá? O que não invalida os resultados que a gente teve lá atrás, mas mostra que eles não são definitivos. Para que a gente possa ter resultados definitivos, a gente tem que passar realmente para o ambiente final. Tá? Então, o ambiente simulado ele desconsidera ruídos, problemas de quantização, desvios nas medições e outras características que são importantes no mundo real e que podem fazer com que as coisas fiquem mais difíceis. Né? E a gente sofre ainda o preconceito da comunidade que trabalha com robôs de fato, né? Que vão dizer que quem trabalha com coisas simuladas está trabalhando com problemas de brinquedo. Na verdade, esses problemas no mundo real não são, não têm resultados que possam ser importantes. Né? É necessário tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Porque isso aqui é realmente um preconceito. É possível, sim, a gente trabalhar no mundo virtual e obter resultados concretos, e embora esses resultados não sejam diretamente portáveis para o mundo real, eles são um primeiro passo. E é obviamente que se a gente quiser fazer tudo de uma vez direto no mundo real, pode ser que a gente não consiga, dada a complexidade do problema. Tá? Então, sempre que a gente for trabalhar com o mundo virtual, nós temos que pensar quais são as vantagens e as desvantagens, o que eu quero, exatamente aonde que eu quero trabalhar, se eu vou querer fazer um porte desse experimento depois para o mundo real, como que eu vou pensando em fazer esse porte, para que esses problemas aqui não atrapalhem a nossa pesquisa. Tá? E, obviamente, tentar publicar esses artigos, essas pesquisas, em revistas adequadas. Né? Você não vai pegar um experimento feito com o mundo virtual e tentar publicar numa revista de robótica. Porque os caras vão dizer para você, olha, sinto muito, né? Isso aqui é coisa de criança. Tá certo? Não é coisa de criança, obviamente, né? Mas se a gente tentar publicar isso numa revista do tipo Artificial Life, ou numa revista do tipo Cognitive System Research, a gente tem uma chance maior de conseguir estar publicando esse artigo. Tá? Tem que encontrar o fórum adequado onde você tem pessoas que tenham interesses comuns para a gente poder estar debatendo um assunto como esse. Não é em qualquer lugar que você vai sair publicando um artigo nessa área. Tá? Existem comunidades específicas para isso. Bom... O que a gente precisa fazer agora, então, para começar a fazer um experimento com um agente situado, né, com uma criatura artificial? A primeira coisa é a gente tentar definir as características do nosso mundo. Né? Eu tenho que especificar como vai ser esse mundo, esse ambiente artificial, aonde a criatura vai habitar. Né? Vou tentar definir como vai ser a física desse mundo, né? se esse mundo vai ser um mundo 2D, se ele vai ser um mundo 3D, dependendo de como que a gente define a estrutura do mundo, nós vamos ter diferentes físicas que nós vamos poder estar colocando. Existe um caso interessante, que é o caso 2D mais 1. Né? O 2D mais 1 não é 3D, o 2D mais 1 não é 2D. Mas ele é uma coisa que tem cara de 3D, mas na verdade o modelo dele é todo 2D. Tá certo? Então por isso que a gente chama de 2D mais 1. Ele está ali num ponto intermediário. Né? Você olhando para ele, ele parece 3D, mas só que a informação sensorial que você colhe não é uma informação sensorial 3D, é uma informação 2D, na verdade. Né? Nós vamos definir uma física. Essa física ela pode ser uma física que envolva somente, por exemplo, cinemática. O que é cinemática? É você colocar as equações de movimento que vão estar fazendo com que os objetos se movam dentro desse ambiente. Uma física que envolva somente a cinemática, o que vai acontecer? O que vocês acham? Se for só cinemática. O que vai acontecer vai ser que os objetos vão cruzar e vão passar um pelo outro. Né? Vão ser como fantasminhas, tá certo? Por quê? Porque não tem colisão. Tá? Eu só estou realmente verificando a cinemática de um personagem, de uma criatura. Eu não estou verificando, por exemplo, o tipo de material que ela tem, como é que esse material ele se confronta com outros materiais, se ele colide, se ele volta. Então, se eu quiser fazer uma física com uma dinâmica mais complexa, onde eu tenha realmente uma dinâmica de colisão, eu vou ter que sofisticar a minha física. Aí vão existir diferentes estratégias para a gente poder estar criando físicas mais sofisticadas que envolvam colisão, que envolvam atrito, que envolvam, por exemplo, viscosidade, no caso de você estar trabalhando com fluidos, com líquidos ou com outros tipos de ambientes. Por exemplo, tem um caso aí de um pesquisador chamado Terzopolos, que ele desenvolveu peixes artificiais. Né? No caso do Terzopolos, ele tem um ambiente tridimensional, só que o meio dele é um meio de água, é líquido. Então ele tem uma física que é uma física de movimentação em meio líquido, que é bastante diferente da física que a gente tem no meio sólido. Então nós temos que considerar todos esses detalhes para poder caracterizar o nosso mundo. Né? Os tipos de objetos que nós vamos colocar nesse mundo, né? Se esses objetos, se eles são móveis ou se eles são imóveis, eu posso ter alguns objetos que são imóveis, como paredes, né? Como caminho, sei lá, né? ou acidentes geográficos que a gente queira colocar no ambiente, e vou ter outros objetos que são móveis, né? Normalmente outras criaturas, ou também coisas que a criatura pode estar encontrando no ambiente. Então vamos imaginar aqui a ideia de um jogo de computador, né? Que a criatura vai capturando coisas no ambiente e tem aí uma missão para estar sendo desenvolvida. Né? A questão da interatividade com os objetos. Será que esses objetos são só coisas que eu sou capaz de colidir? Ou será que eu sou capaz de fazer outras coisas com esses objetos? Como, por exemplo, colher, né? Posso pegar esses objetos, posso guardar os objetos, posso movimentar esses objetos de lugar, né? Posso destruir os objetos, posso transformar esses objetos, cortar em dois, por exemplo. Né? Então nós temos que definir o tipo de interatividade que nós vamos ter com os objetos. Temos que definir que nós vamos trabalhar com um mundo com um único agente, um agente localizado no mundo com os seus objetos, onde ele faz aí um playground para ele poder executar suas atividades, ou se nós vamos trabalhar com múltiplos agentes, né, que vão ter algum tipo de interação entre si. Tá? Então, tudo isso está relacionado aqui a como que esse mundo vai estar sendo definido. Né? Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Existem várias outras coisas que nós não comentamos aqui, que podem ser importantes também. Por exemplo, como que a mente do agente se comunica com o mundo e por aí vai. Tá? Temos depois que definir as características dos agentes. Né? Quais são os sensores que esse agente tem? Quais são os atuadores que esses agentes têm? Qual é a dinâmica desses sensores e atuadores? Né? Como que você pode estar controlando essa criatura? Tudo isso tem que ser definido de maneira adequada. Em seguida, nós temos que ver como que nós vamos estar desenvolvendo a navegação e a atuação desse agente sobre o ambiente. Tá? Então pode parecer simples, mas vocês podem perceber que tem vários detalhezinhos aqui de coisas que precisam ser feitas para que a gente possa definir aí o nosso experimento. Tá? alguns tipos de tarefas ou comportamentos que essas pesquisas que envolvem agentes situados, elas visam determinar ou visam realizar, né? Por exemplo, se busca que os agentes possam estar executando algum tipo de comportamento inteligente. Por exemplo, evitar colisões, é o mais básico, é o mais trivial de todos eles. Qualquer experimento, no seu início, ele vai estar tentando evitar colisão. Então ele vai tentar evitar colisão com paredes, vai estar evitando colisão com objetos, vai estar tentando evitar colisão com outras criaturas. Depois que a gente conseguiu fazer com que ele evite colisões de uma maneira razoavelmente razoável é muito bom, né? A gente vai fazer o agente buscar metas. O que significa buscar metas? Ele tem que se dirigir a um determinado ponto do ambiente que é considerada a meta dele. De qualquer maneira, não necessariamente. Eu posso querer que ele vá até essa meta sem colidir com os objetos. Você queria perguntar? Diga. Você tanto pode programar ele para evitar colisões, ou você pode fazer o agente aprender a evitar colisões, né? Vai depender um pouco aí da estrutura interna do agente, da chamada arquitetura cognitiva do agente, tá? A gente vai falar sobre arquitetura cognitiva na próxima aula. Então hoje nós vamos falar sobre os agentes, tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre a arquitetura cognitiva desses agentes. Como que a gente modela a parte interna do agente, o sistema de controle do agente, para que ele possa fazer isso. Por enquanto, vamos nos preocupar. Qual é a meta? Qual que é o objetivo do agente? É evitar colisões. Eu posso tanto fazer isso de maneira hard code, ou eu posso criar um mecanismo de aprendizagem e fazer com que ele aprenda a evitar colisões. O objetivo é que a hora que eu ponho o agente para funcionar, que ele não colida. Tá? Então, esse aqui é o objetivo. Ok? Em alguns casos, né, nós vamos querer que os agentes consigam seguir paredes. Então, você tem uma parede, coloca o agente aqui, ele vai até próximo da parede e segue parede. Isso é muito comum, principalmente com os agentes que tentam imitar robôs reais, porque são alguns tipos de comportamentos que a gente quer ter em robôs autônomos, robôs móveis reais. Tá? E, eventualmente, mapear o mundo, que seria aí um objetivo também, que é tanto interessante no caso de um robô virtual, que é um símile de um robô real, que vai tentar também mapear o mundo, como no caso de um agente que esteja dentro de um jogo de computador, por exemplo. Ele precisa conhecer o mundo à sua volta, mapear esse mundo, para que ele possa desenvolver estratégias nesse mundo depois. Vamos imaginar um jogo, por exemplo, que nem aquele jogo Counter-Strike, né, que é um jogo onde os personagens têm que sair dando tiros, né, são dois grupos de jogadores, um que são os terroristas e outro que são os contra-terroristas. Os terroristas têm que sair explodindo coisas, sequestrando pessoas, e os contra-terroristas têm que desarmar as atividades dos terroristas. Então, você precisa conhecer primeiro o seu ambiente para você saber montar a sua estratégia, como é que você faz uma emboscada, por exemplo, para poder estar capturando outras criaturas, outros agentes, né, outros jogadores. Tudo para isso você precisa, então, estar mapeando o mundo. Okay? Não é simples mapear o mundo, principalmente se a gente adotar sensores e atuadores realistas. Tá? Muitas vezes a gente começa com sensores e atuadores pouco realistas. Por que pouco realistas? Eu vou assumir, por exemplo, que eu tenho um sensor que me dá a minha posição exata no mundo. Ah, professor, pode ser um GPS, né? Você pega lá um GPS e ele te dá a sua posição exata, mais ou menos. O melhor GPS que tem, que é o GPS militar, ele me dá uma posição com erro aproximado aí de 1 metro. Tá? Para efeito de localização no mapa está muito bom, mas para efeito de controle não é tão bom assim. Já imaginaram um carro, né, dirigindo na rua com erro de 1 metro? Eu não queria estar perto desse carro, não. Tá certo? Isso é um exemplo de um sensor irreal. Tá? É uma informação que é difícil você obter, a posição exata do mundo. Existem muitos experimentos com robôs artificiais que tentam imitar robôs reais, né, de alguma forma, colocando, por exemplo, no modelo do robô, a possibilidade da rodinha que mexe o robô patinar no chão. Então você coloca lá uma taxa de patinagem, tá certo? Aleatória, que de vez em quando faz com que o robô patine, tá certo? E aí você vai acumulando erros. Tá? Você vai acumulando erros. E aí tem muitos experimentos também relatados na literatura que tentam fazer um mapeamento do mundo sem a informação da posição real. E aí, o que, que acontece? Né? O robô está lá, e ele está vendo que tem uma parede aqui. Ele começa a andar e começa a ver que tem a parede. Ele está colocando isso tudo no mapa. Né? Só que ele está patinando. Aí o que acontece? Né? No mapa dele, vamos supor que tivesse uma parede desse jeito aqui. Né? Esse aqui é como deveria ser a parede. Né? No mapa dele, por causa que ele patina, você pode ter que a parede dele seja alguma coisa aqui assim. Certo? Que não é bem a mesma coisa. Por quê? Porque ele foi patinando, ele achou que ele estava, né, aqui, ele estava aqui. E aí começa a ter informação errada, começa a criar um modelo errado do mundo. Tá? Tem mecanismos, existem mecanismos para poder estar tentando compensar esse tipo de erro, esse tipo de desvio. Tá? E aí o pessoal estuda exatamente maneiras de você poder estar obtendo uma informação sensorial mais realista da posição real da criatura no ambiente. Você tem várias técnicas para isso. Por exemplo, você pode usar as chamadas técnicas de landmark. Né? O que são técnicas de landmark? São técnicas que tentam reproduzir mecanismos como o GPS de uma maneira um pouco mais caseira, vamos assim dizer. Você pode, por exemplo, dentro de um ambiente, né, colocar aqui 3 transmissores de rádio, tá certo? E aí você tem o agente aqui, e ele recebe a informação desses 3 transmissores de rádio, que você sabe que tem um decaimento de sinal que é proporcional à distância. Baseada, sabendo qual que é essa distância e essa distância, você consegue reconstruir por meio de triangulação a posição correta da criatura. Tá? Então, essa é uma maneira de você conseguir obter essa informação, mas, obviamente, você não pode botar uma criatura dessa para andar num mundo aberto. Tem que ser um mundo controlado onde você tem esses landmarks. Tá? Outras maneiras de tentar resolver isso envolvem a criação de landmarks visuais. Então eu vou ter pontos no meu ambiente que são dados como pontos conhecidos. Né? Esse ponto é conhecido, esse ponto é conhecido, esse ponto é conhecido. De tal forma que eu vou tentar comparar uma imagem que eu capturo, por exemplo, com uma câmera, com um ponto conhecido. E aí eu consigo mais ou menos estimar a posição aonde que a criatura se encontra. Tá? Então tem várias técnicas diferentes que podem ser usadas para tentar resolver esse problema do mapeamento do mundo, que não é um problema trivial. Dependendo do realismo que a gente está colocando no nosso experimento, nós vamos ter coisas mais sofisticadas ou menos sofisticadas para fazer isso. Tá? Outro tipo de comportamento que é bastante comum nesses artigos é a tentativa de desenvolver ou de fazer emergir comportamentos coletivos. Por exemplo, você coloca várias criaturas, coloca ali uma mente simples para cada uma dessas criaturas, e você quer que elas, por exemplo, se movimentem em filas. Né? Então, uma criatura começa a andar, as outras começam a andar atrás, formando filas. Tá? Esse tipo de comportamento ele é bastante comum e razoavelmente fácil de se conseguir obter. Né? Eles podem ainda formar grupos, né? Andar em pelotões. Né? Existem alguns casos interessantes que o pessoal usa, principalmente em computação gráfica. É um algoritmo chamado de flocking, que tenta reproduzir o processo por meio da qual as aves elas formam aquelas revoadas. Então você pode criar digitalmente um conjunto de criaturas, fazer uma revoada e colocar isso, por exemplo, num vídeo de um filme, como um efeito de computação gráfica. Tá? Então, também é um tipo de estudo aí de comportamento inteligente. Né? Formação de padrões, né? Aquele padrão de V, por exemplo, que as aves usam para voar. Né? Isso é possível ser gerado com algumas regras bastante simples. Tá? E, eventualmente, em casos mais sofisticados, olha que coisa interessante, você pode estar preocupado aí com o comportamento estratégico. Ou seja, eu vou ter aplicações, como, por exemplo, futebol de robôs, ou em caso de jogos, que nem aquele que eu comentei com vocês, no caso do Counter-Strike, onde eu tenho realmente que criar estratégias de ação. Tá? E eu vou ter, então, que dependendo do caso também, pensar em como que eu vou estar desenvolvendo essa estratégia para o nosso experimento. Tá? Então, vocês veem que montar um experimento de criaturas artificiais não é uma coisa trivial. A gente tem que estar pensando em vários detalhes distintos. Tá? Nós já falamos um pouquinho para vocês na aula passada sobre o QPERA, né? Nós estamos repetindo aqui um pouco isso daí, porque principalmente no caso do QPERA nós temos simuladores bastante avançados que simulam o QPERA. E a gente pode estar desenvolvendo um controlador para o QPERA no simulador e depois pegar o próprio arquivo de controle do simulador e colocar no robô real. Tá? E essa transferência do simulador para o robô real costuma ser bastante realista. A gente consegue obter resultados bastante interessantes. Tá? Então aqui nós temos um exemplo de um QPERA, né? Basicamente esse aqui é o QPERA, como eu comentei com vocês, o tamanho dele é pequenininho, ele é mais ou menos desse tamanho assim. Né? Esse aqui são os chamados turrets, que a gente pode colocar em cima dele. Né? Esse aqui é um turret de rádio, que permite que eu coloque ele aqui em cima do QPERA e me comunique, envie os controles e as informações sensoriais por meio de rádio. Então tem que ter uma rádio base do outro lado, onde eu vou estar capturando essas coisas e vou estar processando aí de alguma forma. Tá? Se eu não usar esse turret de rádio, eu tenho o que o pessoal chama de um cordão umbilical. Né? É um fio que sai daqui, que entra numa interface USB que eu posso pegar no meu computador. O problema de trabalhar com cordão umbilical é que, mesmo que eu use um cordão umbilical grande, você sempre vai ter um efeito aí de uma influência do peso desse cordão umbilical na movimentação do robozinho. Tá? Mais do que isso, você pode ter desse cordão umbilical de enrolar e causar problemas aí que não tem nada a ver com o problema que a gente vai tratar. Então, por isso que tenta-se usar o equipamento de rádio. Só que a gente vai comprar o preço base do robozinho é um, com rádio é outro. Né? Então, quando você compra o rádio, tem que comprar também uma rádio base. E aí por aí vai, você vai tendo que aumentar aí os números da sua planilha de custos. Esse aqui é uma câmera, tá? Vocês podem perceber que é uma câmera que tem uma capacidade de movimentação somente nessa posição, para cima e para baixo. Né? Ela não gira desse jeito, né? E aí se espera que quem tem que girar é o próprio robô. Né? Esse robôzinho ele tem rodas aqui, ele pode girar sobre o próprio eixo, dependendo do torque que você aplica nessas rodas. Né? Esse aqui é um turret de captura, ele basicamente ele permite você pegar pequenos objetos, né? Bolinhas ou dados ou qualquer coisinha pequena aí que possa estar sendo capturada por essas garras aí para você transportar de um lugar para o outro. Tá? E exatamente essa configuração é que a gente tem no simulador. Então no simulador nós temos o turret, temos o rádio, temos o mecanismo de visão e a gente pode estar trabalhando. Além disso ele tem um conjunto de sensores que ficam escondidos aqui embaixo. Né? São sensores do tipo... chama de micro-ondas, né? Você emite um sinal, ele bate e ele pega a reflexão desse sinal de volta. Né? Dependendo disso, então ele sabe se dentro de um determinado range, dependendo do tempo que demora para o sinal ir e voltar, ou eventualmente ele não volta, né? Você sabe que existe aí um obstáculo a uma distância X. Então você tem sensores de obstáculos que tem um range, ele é um range curto, né? Na ordem de alguns centímetros aí, e depois disso eles não enxergam mais nada. Tá? Mas é um sensor importante também para evitar justamente algum tipo de colisão. Ele tem esses sensores na volta toda. Ok? Então aqui tem um exemplo de um QPERA montado, né, com uma câmera, com vários turrets. E aqui temos um exemplo de... Está ruim essa imagem, né? Se vocês pegarem depois lá na transparência, tá mais fácil de enxergar. Você tem um exemplo de um pesquisador sentado aqui, o computador, e aqui dois robozinhos QPERA também, com vários turrets montados aqui, fazendo algum tipo de experimento. Tá? Era mais para mostrar aí o tamanho dele comparado com o tamanho de um ser humano. Tá? Não é muito grande, é relativamente pequeno. Tá okay? O que eu falei para vocês que é interessante com relação ao QPERA é que existe aí alguns simuladores para o QPERA. Né? O simulador mais sofisticado é esse chamado WebBot. Né? O WebBot ele é um produto por si só, que é vendido lá pela K-Teams, que fabrica o QPERA. E ele é uma reprodução 3D perfeita. feita do QPF, tá? Inclusive com detecção de colisão, com atrito, com uma série de outras coisas. Tá? Não é um simulador muito barato, ele é pago, né? E tem uma versão de demonstração, então quem tiver curiosidade pode baixar a versão de demonstração, mas que vale só por 30 dias. Então vocês têm 30 dias para poder se divertir com o QPF. Eventualmente, para alguns de vocês que queiram fazer uma monografia experimental usando o Qpera, né, vocês podem pegar, vocês têm 30 dias para fazer os experimentos que vão colocar na monografia, tá certo? Aí vocês fazem a monografia e acaba a licença, né? Assumindo que nenhum de vocês aí vai querer comprar aí o simulador, não é muito barato, tá? Mas é um outro exemplo aí de alguma coisa que pode ser um tema de monografia para quem tiver interesse. Existem outros simuladores do Qpera, como eu comentei com vocês também. Nós temos um simulador de domínio público aberto, que foi desenvolvido aí por uma universidade nos Estados Unidos, que a gente tem disponível aqui, se quem quiser pode também pegar esse simulador gratuito. Só que ele não é tão bacaninha que nem esse, ele não é 3D, ele é 2D só. Então você só vai ver uma como se estivesse olhando de cima, né, do ambiente, não vai ter essa vista tridimensional que você tem com o e-Bolt, né? O e-Bolt permite simular outros robôs além do Qpera, ele na verdade simula todos os robôs da linha da K-Teams, né? Hoje são 7 ou 8 robôs diferentes tamanhos, com diferentes capacidades. Todos eles podem ser simulados aqui pelo e-Bolt, tá? Então é uma referência para quem tiver interesse em tá iniciando aí os seus trabalhos de pesquisa em robótica móvel, né? Usando aí uma ferramenta profissional para desenvolver nesse tema. Tá ok? Bom, vamos estudar agora algumas dos estudos que foram feitos na comunidade envolvendo criaturas artificiais, começando por um conjunto aí de estudos clássicos, vamos assim dizer, aqueles estudos que todos vocês precisam saber da existência deles, e que se vocês não souberem, vocês são ignorantes do tema, né? Vocês não podem se dizer especialistas do tema, tá? Talvez o experimento mais antigo que a gente tenha, não é exatamente o mais antigo, mas é um experimento que se transformou num experimento clássico, que é o das chamadas criaturas de Breitenberg, né? O Valentino Breitenberg escreveu esse livro em 1984, Vehicles, Experiments in Synthetic Psychology, pela Bradford Books, né, do MIT. E nesse livro ele descreve o que ele chama de 14 veículos conceituais, né? Veículos conceituais por quê? Porque ele está descrevendo veículos que podem ser implementados, mas ele não está definindo uma implementação específica. Ele está tentando descrever basicamente, por exemplo, se o sistema tem um único eixo, se ele tem, quais são os sensores que ele tem. Ele tenta encontrar aí o que ele chamaria de criaturas prototípicas e bastante simples para você verificar o comportamento dessas criaturas. Tá? Existe um outro trabalho de Hogg, Martin e Resnick, de 1991, onde 12 desses 14 veículos que o Breitenberg colocou no livro dele, eles foram implementados em Lego, né, usando aquele robozinho Lego, e ele relata então os resultados que ele obteve com esses experimentos, né. Esses experimentos eles vão ser desde criaturas bastante simples, né, com apenas um sensor, e ele batizou aí com uns nomes interessantes, né, tímido, indeciso, paranoide, né, dogged, inseguro, driven. Cada uma delas tem pequenas diferenças umas com as outras. Eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês, não vale a pena talvez comentar todos eles. Esse paper aqui do Hogg, Martin e Resnick é um artigo que está disponível para vocês baixarem e lerem, tá? Então eu recomendo inclusive como uma fonte de complementação do material que a gente tem aqui na aula, tá? Nada como você pegar o artigo original e lê-lo, principalmente sendo um artigo de um experimento clássico. Tá? Ele depois descreve algumas criaturas mais complexas, né, que ele vai chamar de persistente, atrativo, repulsivo, consistente, inumano. E, né, paradoxalmente, o que ele chama de criaturas filosóficas, que são criaturas que não se movem. Elas simplesmente observam ou ao mundo ou a si próprias. certo? E aí, por isso que ele chamou de filosóficas, é o Frantic e o Observador. Né? Recomendo, portanto, que vocês deem uma lida nesse artigo aqui do Hogg, Martin e Resnick para poder estar complementando esse conhecimento das diferenças entre as criaturas. Tá? Aqui eu peguei um exemplozinho simples, né, de algumas dessas criaturas. Por exemplo, esse aqui é o caso de um atrator, um atrativo. Né? É uma criatura que tem dois motores, duas rodas, basicamente, e dois sensores localizados aqui na frente do veículo. Né? O valor desse sensor faz acionar essa roda, o valor desse sensor faz acionar essa roda. O resultado que foi observado, esses sensores aqui são sensores de luz. Tá? Então, ele acende uma lâmpada aqui e, por meio desses sensores de luz, o que acontece com esse veículo? Esse veículo ele vai ser atraído e ele vai se movimentar em direção a essa luz. Tá? Então, os experimentos do Breitenberg são simples, realmente. Ele quer saber como que ele consegue fazer com que o veículo vá para um lado ou vá para o outro. E ele mostra que com uma conexão simples como essa, você consegue ter um comportamento sofisticado. Né? Esse aqui é um pouco diferente. Repara que nesse caso aqui, esse sensor, em vez de vir para essa roda, ele vem para a própria roda do lado dele. E esse aqui vem para a própria roda do lado dele. Qual que é o resultado desse veículo aqui? Ele vai ser um veículo do tipo repulsivo. Tá? Ele vai sentir repulsa à luz. E ele vai tentar fugir da onde existe luz. Tá? Então, observe como com estruturas muito simples, e é isso que o Breitenberg quis colocar, você consegue obter alguns comportamentos interessantes aí, que são próximos aí do comportamento de alguns animais, né? Principalmente na questão da busca de luz e fuga de luz, vamos ver que alguns animais têm um comportamento parecido com esse. Esse aqui é um exemplo um pouco mais sofisticado de uma criatura mais interessante, né? Onde você vai ter quatro diferentes tipos de sensores de um lado, mais quatro diferentes tipos de sensores do outro lado, e eles vão ser conectados, né, com positivo, negativo, com diferente do lado de cá e do lado de cá, e ele vai executar aí um determinado comportamento que vocês estão curiosos para saber, que eu vou recomendar que vocês leiam o artigo lá para poder saber o que ele faz. Certo? Não vou contar, não. Tá certo? Bom, então esse é um exemplo bastante simples de uma criatura de Breitenberg. Tá? Um outro exemplo importante que existe na literatura são as criaturas virtuais desenvolvidas por Carl Sims. Né? São experimentos clássicos que foram desenvolvidos em 1994, basicamente em dois artigos que se tornaram canônicos, né? São citados aí milhares de vezes por outros pesquisadores. Esse primeiro, que é o Evolving 3D Morphology and Behavior by Competition, e esse outro, que é Evolving Virtual Creatures. Qual que é a ideia do Sims? Né? A ideia do Sims é que o próprio corpo do robô ou da criatura, ele deveria ser, poderia ser modificado ou projetado automaticamente por algum mecanismo de evolução artificial, tá? Usando alguma computação evolutiva. Ele tem aí uma regra por meio do qual, por meio de uma máquina de estado simples como essa daqui, você é capaz de descrever criaturas complexas. Então, por exemplo, essa máquina de estados aqui, que diz que para cada segmento eu tenho dois outros segmentos, é isso que isso aqui está dizendo, né? Eu sou capaz de montar uma estrutura como essa. Tá certo? Nesse caso aqui, olha, eu tenho aqui um corpo, um segmento de corpo que tem duas pernas, e essas pernas têm mais uma perna. Né? Eu vou ter uma criatura mais ou menos com essa estrutura aqui. Né? Com esse outra máquina de estados, eu vou ter uma criatura mais ou menos como essa aqui. Tá? O Sims ele tem então a ideia de que você tem pequenos blocos, né, que você vai definir. Esses blocos vão estar articulados com os outros blocos que são conectados a ele. A lei de conexão é dada por uma máquina de estados como essa daqui. E, além disso, tem outros parâmetros que vão definir os tamanhos desses segmentos, né, o ponto onde esses elementos vão formar as juntas. E tudo isso vai ser definido por um cromossomo. Então, eu vou ter um grande cromossomo que vai me descrever toda a estrutura de uma determinada criatura. Tá? Os pontos, as juntas, as estruturas, os tamanhos dos como é que chama? De cada um dos blocos. Aí o que, que vai acontecer? Né? Eu vou ter aqui uma possível criatura que vai se localizar no mundo 3D, tá certo? Esse mundo tem uma física parecida com a nossa, gravidade, tá certo? A capacidade de se movimentar. E ele vai ter uma mente artificial, né? Um cérebro artificial, que vai ser capaz de ler os sensores dessa criatura e atuar sobre os atuadores dessa criatura. Tá? Basicamente é isso que as criaturas do Sims são capazes de realizar, de fazer. Tá? Os sensores disponíveis vão ser basicamente ângulos das juntas, eles vão medir o ângulo que tem entre um elemento e outro. Tá? Vai ter sensores de contato, se dos segmentos encostar em algum outro objeto ou em alguma outra criatura do mundo, e sensores de luz que podem ser localizadas nas pontas daqueles segmentos. Tá? O controlador de uma criatura, ele é uma rede neural, ele chamou de rede neural, embora não, ele tratou isso de uma maneira um pouco mais aberta. Né? É uma rede onde, de um lado, eu tenho entradas sensoriais, e do outro lado eu tenho os meus atuadores. E no meio eu tenho o que ele chama de blocos de funções neurais. E ele arbitrou que essas funções deveriam ser soma, produto, divisão, né, soma com threshold, maior que, né, o sinal, mínimo, máximo, absoluto, if, interpolação, seno, cosseno, arco tangente, logaritmo, exponencial, sigmoide, integral, diferenciação, como é que chama? Suavização, memória, uma onda oscilatória e uma onda de dente de serra. Tá certo? E aí o que ele faz? Ele vai estar colocando esses blocos aqui no meio dessa rede e capturando as entradas da rede neural. Tá? Os atuadores que vão existir são somente os torques que são aplicados nas diferentes juntas da criatura. Okay? Então esse torque vai tender, por exemplo, a abrir ou fechar os diferentes segmentos aí, um em relação ao outro. Okay? Da mesma maneira que a gente tem lá um cromossomo para definir a estrutura da criatura, ele definiu um cromossomo para definir a estrutura dessa mente. Então, na verdade, eu tenho um cromossomo só, que ele define tudo isso. Ele define a estrutura da mente e a estrutura topológica da criatura. Okay? Basicamente, o esquema de funcionamento do experimento dele é esse. Tá? Vocês seriam capazes de reproduzir esse experimento se eu passasse como tarefa para vocês? Não vou passar, não precisa ficar com medo, não. É só para saber se com essa descrição que eu passei, se vocês acham que vocês conseguiriam reproduzir. Pessoal, tem que conhecer um pouquinho de computação evolutiva. Supondo que vocês conhecem a computação evolutiva, daria para fazer? Então dá. Né? Então essa aqui é a estrutura que ele... Vocês podem ler no artigo também, né? Mais informações. Né? Ele usou, então, um algoritmo genético que vai estar realizando a coevolução tanto da morfologia da criatura como do controle dessa criatura. E ele fez vários experimentos distintos. Né? Ele fez alguns experimentos em meio líquido e fez alguns experimentos em meio sólido. E ele utilizou como função de fitness para esse experimento, né? A função de fitness é aquela função de um sistema de computação evolutiva que direciona para onde que é o lado favorável que o sistema deve evoluir. Tá certo? Ele queria, né, que em um meio líquido criar criaturas capazes de nadar, tá certo? De se locomover em meio líquido. Né? E em meio sólido, ele queria encontrar criaturas que fossem capazes de andar, de saltar e de buscar luz. Então ele desenvolveu um conjunto de fitness especializados para nadar, para andar, para saltar e para buscar luz. e botou uma série né, ele gerou um experimento onde ele gerou aleatoriamente um grande número de criaturas, gerando cromossomos aleatórios, construiu as criaturas e jogou lá no mundo. E botou elas para andar e fazer lá, desenvolver as suas funcionalidades em função aí como é que chama? Das habilidades que aquele controlador que está embutido no cromossomo gera para ela. Algumas dessas criaturas são completamente inúteis, tá certo? Elas não conseguem se mexer. Fica ali, né, parada, mexendo, mas não faz nada. Algumas delas conseguem se mover um pouco. Outras conseguem se saltar um pouco, né? Outras conseguem ir em direção à luz. Essas que se dão bem, pelo menos um pouquinho, elas vão ganhar uma pontuação maior. O Sims deixa as criaturas mexendo ali por um certo tempo. Aí ele para, ele vai pegar dentro aquelas criaturas, aquelas que obtiveram o melhor fitness, e vai fazer o quê? Vai fazer o cruzamento entre elas e as mutações, como se faria num sistema de computação evolutiva. Tá? Com isso ele vai gerar o quê? Um novo conjunto de criaturas que são filhas daquelas criaturas que se deram bem. Tá certo? O fato é que, depois de várias gerações repetindo esse mesmo processo, ele consegue, de fato, obter criaturas que são capazes de nadar, criaturas que são capazes de andar, de saltar e buscar a luz, todas elas geradas evolutivamente, nenhuma delas tendo um designer por trás dizendo para ela o que ela tinha que fazer. Tá certo? E somente por meio de computação evolutiva ele conseguiu fazer emergir criaturas especializadas aí em alguns tipos de comportamentos. Tá? Ele, na verdade, não foi simples fazer isso, né? Principalmente porque como é que eu vou cruzar as criaturas, né? Qual o critério que eu vou fazer? Ele fez vários tipos de competição entre indivíduos, tentando maximizar o fitness em um determinado número de gerações, e ele fez experimentos usando, por exemplo, todos contra todos, ou eventualmente competições N a N. Pegou um a um e viu qual dos dois que era melhor, e aí pegou ele para poder cruzar. Pegou um outro, viu um outro, encontrou melhor, pôs os outros para cruzar. Essa é uma estratégia do tipo N a N. Ele pode pegar três, ver desses três qual que é o melhor, e por aí vai. Ou ele pode pegar todos, ver qual é o melhor, pega todos qual é o melhor e põe eles para cruzar. Então tem várias estratégias diferentes que ele usou para poder estar gerando essas novas gerações de criaturas. Tá? O resultado são alguns dessas criaturas que vocês conseguem ver aqui. Pena que está tão escuro, né? Nas figuras originais não está tão escuro assim. Mas vocês veem que são criaturas bastante... Ó, eu tenho aqui dá para ver, eu tenho um segmento, um outro segmento, um outro segmento, um outro segmento, um outro segmento, outro segmento, outro segmento. Essa aqui é um tipo de uma criatura que desenvolveu um flagelo para poder nadar em meio líquido. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de como que um órgão que você teria num animal teria se desenvolvido simplesmente por meio de evolução. Tá, e aqui foi feito um experimento onde se mostrou que, de fato, você consegue fazer evoluir alguma coisa desse tipo. Né? Outras criaturas são especializadas em se mover, elas se movem bastante rápido. Tem alguns vídeos que vocês podem baixar vendo a movimentação das criaturas do Sims. Tá? Eu coloquei no link lá um exemplo de um vídeo, depois vocês podem baixar e dar uma olhada em como que essas criaturas do Sims elas, se desenvolvem. Tá? Você já chegou a ver lá, Vera? É interessante, né, ver o... Ah, tinha passado já? Então, é bastante interessante ver como que essas criaturas são capazes de se mover. Tá? Bom, um outro exemplo de uma pesquisa que também foi desenvolvida nessa área de criaturas artificiais é o chamado Polyworld do Jaeger. Né? Não sei como é que fala o nome dele exatamente. Ele publicou isso originalmente nesse artigo, né, Computational Genetics, Physiology, Metabolism, Neural Systems, Learning, Vision and Behavior, or Polyworld, Life in a New Context. Vocês podem ver pelo título do artigo que ele é bastante sofisticado, né? Na falta de uma palavra mais interessante. A ideia dele era desenvolver uma ferramenta para tentar investigar questões relevantes da biologia evolutiva, da ecologia comportamental, da etologia e da neurofisiologia. Né? O lema dele basicamente era uma vida artificial semelhante a uma vida real. Então ele tentou realmente reproduzir nesse experimento diversas características, né? Desde a embriogênese da criatura, fisiologia, né? O metabolismo da criatura, o controle neural que essa criatura tem. E ele vai então tentar realmente desenvolver uma simulação bastante sofisticada. Tá? Essas criaturas, elas têm basicamente um conjunto de comportamentos básicos que elas são capazes de realizar no mundo. Então elas são capazes de comer, tanto comer coisas que estão no mundo, como comer umas às outras, tá certo? Elas podem se matar e se alimentar das outras criaturas. Elas podem cruzar, então elas vão se reproduzir, tá certo? Elas podem lutar uma com a outra, se movimentar, girar, focar o campo de visão em algum lugar, né? Controlar o brilho de alguns dos seus polígonos do corpo, seria esse lighting, né? Fazer com que esse polígono brilhe, tá certo? Obviamente para poder ter aí uma informação adicional causada por conta desse abrilhamento, né? E basicamente é isso que essas criaturas são capazes de fazer nesse mundo virtual. Não muito mais do que isso. Na verdade, nada mais do que isso. Elas possuem, na sua estrutura interna, um sistema nervoso, que é uma rede neural evolutiva com topologia variável, um sistema perceptivo baseado numa visão colorida, onde a tela de visão dela corresponde aí a um reticulado de 22 por 22 pontos. Então são 22 pontos na horizontal, 22 pontos na vertical. E possui um campo de visão onde na horizontal ela pode se mexer, né, de 20 até 120 graus, né, fazendo basicamente esse movimento aqui. E na vertical ela tem uma inclinação fixa aí a 10 graus, sempre olhando para a mesma posição. Tá? Ela possui um sistema metabólico que vai tentar fazer a manutenção da fisiologia da criatura, aonde ele desenvolve aí um cálculo energético baseado na alimentação que a criatura faz e o gasto de energia que ela tem ao executar as suas atividades. Né? Quer dizer, se a criatura tentar fazer as suas coisas sem comer, sem se alimentar, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai acabar a energia e ela vai ter que parar, ela vai morrer. Tá certo? Dentre os experimentos que ele realizou, ele conseguiu observar alguns comportamentos emergentes que ele achou bastante interessante, como, por exemplo, a busca de alimentos. Ele notou que algumas criaturas desenvolvem a capacidade de procurar o alimento. Lembrando que essa criatura, no começo, ela é totalmente aleatória. Existem criaturas que não vão fazer nada, e aquelas que vão estar evoluindo algum tipo de comportamento. Então, a busca de alimentos, notoriamente, é uma coisa interessante que ele observou. Né? O comportamento de fuga quando é atacado. Então, por exemplo, uma criatura é atacada por outra, ela tenta fugir. Esse foi um comportamento que apareceu também. Um comportamento de reação quando atacado, então ele tenta lutar de volta, né? Dependendo da situação, quando alguém te ataca, ao invés de fugir, você ataca de volta. Isso é uma característica que existe em alguns tipos de animais. A característica de seguir outros organismos, né? Aparentemente isso surge também como um efeito do experimento. E outros exemplos aí de comportamentos emergentes. Né? É até interessante que surgiram alguns comportamentos emergentes que a gente até acharia estranho, mas que fazem sentido. Né? Um dos comportamentos que ele observou são das criaturas que ficam paradas no mesmo lugar. Elas simplesmente não saem dali e são capazes de extrair toda a sua energia do chão. Né? São o quê? São plantas. Né? É interessante como dentro de uma ecologia artificial você acaba gerando uma coisa que não foi previsto isso, né? Mas ela desenvolveu aquilo evolutivamente e mostrou-se ser uma estratégia de sucesso para preservar a energia da criatura. Né? Ela fica parada e puxando nutrientes do chão. Né? Então são alguns comportamentos interessantes. Eu recomendo também que vocês façam uma leitura do artigo também que está disponível lá na nossa página. Tá? Esse aqui é um exemplo da tela principal aí da simulação do IAEG. Né? Então aqui basicamente cada criatura é um polígonozinho desse daqui. Né? Não é um corpo muito sofisticado, mas né, cada uma delas é um polígono. A cor dela é uma das características que estão definidas geneticamente na estrutura da criatura e tem, obviamente, algum impacto na formação das espécies que vão surgir, que vão ter características distintas. Né? Aqui em cima nós temos o sensor visual de um grande número de criaturas. Cada quadradinho aqui corresponde a um sensor visual de uma das criaturas, né? Naquele 22x22 que eu comentei. Aqui tem alguns obstáculos, né? Também essa figura é uma figura que pode ser melhor apreciada aí na transparência original do que aqui, né? Na hora que a gente passa para o projetor, ela perde um pouco da definição, tá? Mas só para mostrar para vocês terem uma visão geral aí de como que seria esse PolyWorld do IAEG. Parece que são simulações muito simples em princípio, mas que tem uma base por trás que é razoavelmente sofisticada, não é tão trivial assim, né? E não é por isso que são tão famosos assim, do ponto de vista de terem se transformado em experimentos citados por muitas outras pessoas. Tá? Um exemplo interessante também é o Creatures, do Stephen Grant. Eu já comentei com vocês um pouquinho do Creatures, né, em alguma outra aula, né? Eu me lembro de ter falado alguma coisa. Esse Creatures, ele se transformou num jogo de computador que foi vendido durante certo tempo. Houve o Creatures 2, o Creatures 3. E aí depois eles fizeram um Creatures Spatial Station, né? E aí a companhia foi à falência, tá certo? E porque os piratas de joguinhos fizeram muitas cópias, né? E aí a empresa não conseguiu se sustentar, tá? A criatura aqui, no caso, é esse bichinho aqui, tá certo? Esse bichinho, ele se move num mundo basicamente 2D, que ele tem... Na verdade, ele é 2D também de maneira muito safada. Ele é 1D, na verdade, né? Porque ele consegue se locomover aqui, de um lado para o outro, né? Aí ele pode subir, descer de elevador, ele vem aqui para baixo, vai se locomover também de um lado para o outro, mas não em 2D de fato, ele só consegue se mover em uma única dimensão e pode mudar de patamar também. Né? Isso aqui ele vai crescendo, é um mundo para cá e tem muitas coisas que ele pode encontrar. Ele encontra objetos que nem esse, ele é capaz de visualizar esses objetos. Ele tem a capacidade de expressar isso por meio de sons, né? São palavras que ele gera. À medida que ele olha uma coisa que ele não conhece, ele tenta dar um nome para aquilo lá e começa a usar esse nome. Se ele encontra aquilo de novo, ele repete o nome. O interessante desse experimento é que ele tem um mecanismo de criação desses nomes das coisas que ele evolui por meio de aprendizagem. Né? Então você pode fazer com que a criatura aprenda o nome das coisas. Né? E a gente sempre fica ali com a suspeita. Né? Quando eu vi esse joguinho pela primeira vez, eu já contei essa história, não vou repetir, né? Eu quis testar para ver se de fato, né? Não, ele aprende, na caixa ele dizia, ele aprende o nome das coisas. Né? Aí eu falei assim, tudo bem, né? Mas o pessoal vai chamar a bola de ball, né? Vai chamar a geladeira de refrigerator, tá certo? E aí, né, o pessoal pode dar uma forçadinha para ele aprender rápido as coisas que existem ali. Né? Eu tentei usar em português, né? Chamei a bola de bola, chamei a geladeira de geladeira, tá certo? E ele aprende de fato. Né? Ele faz uma associação com o que você digita ali. Né? Ele tem essa mãozinha aqui, É uma mãozinha que você pode usar para dar tapa nele, né? E aí você vai fazendo ele corrigir o aprendizado dele. Então ele vê uma bolinha, ele fala blu, né? Aí você dá um tapa nele e fala bola, né? Aí ele fala blula. Aí você dá o tapa e fala bola, e ele fala bola. Então tá bom, agora aprendeu. Aí você para de bater. É que nem a gente faz com criança, né? O meu filho, eu ensinei ele a falar papai, né, antes de qualquer outra palavra, né? Foi ali bem na base da persistência. Eu fui insistindo, foi. A primeira palavra que saiu foi papai. Eu estou todo orgulhoso. Então ele tem essa capacidade de aprendizado, ele tem uma série de outras coisas que ele é capaz de fazer. E o interessante dele não é muito tanto o que ele faz. Você olhando, depois de um tempo você até cansa, né? A minha filha gosta de jogar até hoje isso aqui, mas é uma coisa que cansa um pouco de jogar, né? Não sei, todo mundo, cada um tem a sua, mas é meio cansativo. O que é interessante por conta desse experimento é como que essa criatura tem a mente dela desenvolvida, tá? Cada criatura possui uma mente, um sistema neural, porque tem por volta de 1000 neurônios, tá? Esses neurônios, eles estão divididos em 9 lóbulos, né? São agrupamentos de neurônios. E ela possui características elétricas, químicas e morfológicas de grupos de células, tá? Então, nós vamos ver que ele gera todo um sistema de metabolismo interno, onde ele simula inclusive reações químicas que são realizadas entre os diferentes tipos de elementos que a criatura pode encontrar no seu ambiente, né? Então ela encontra lá uma planta. Aquela planta não é meramente uma plantinha, ela tem uma estrutura química, tá? E se a planta, se ele resolve comer aquela plantinha, aquela estrutura química vai entrar em reação com o sistema metabólico interno da criatura. Dependendo da criatura, aquela planta pode fazer bem ou pode fazer mal. Pode causar uma disenteria e a criatura fala, ups! Ou pode fazer a criatura ficar se sentindo mal, ela vai mudar de cor, vai ficar meio avermelhada, né? E vai ficar doente. Em alguns casos você precisa saber o que ela comeu e ministrar uma outra vacina que também, por sua vez, tem uma estrutura química que entra numa reação química com os elementos que ela está tinha dentro do corpo e pode ou não curar a criatura, né? Então é uma coisa bastante sofisticada. Eu, quando li a respeito, achei bastante sofisticado o mecanismo que ele utiliza, né? Aqui a gente tem uma visão da estrutura dessa rede neural, né, em dois tipos de cortes, né? Aqui eu tenho um corte mais amplo, mostrando todos os lobos, né? Então eu tenho aqui o lobo perceptivo, o lobo conceitual, o lobo de decisão. Aqui eu tenho o lobo de atenção, né? E há uma capacidade de detectar nomes que aparecem do ambiente, né? Verbos, né? E drives, enfim, é uma estrutura bastante sofisticada, tá? E aqui nós temos um corte só dessa parte entre o lóbulo conceitual e o lobo de decisão, para mostrar como que cada um desses lóbulos corresponde a um conjunto de neurônios, né, formando aí uma rede neural que está conectada entre si. Tá certo? Então, é um exemplo bastante interessante aí de uma criatura artificial que possui aqui uma arquitetura cognitiva. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses detalhes da arquitetura cognitiva na próxima aula. E essa arquitetura cognitiva é implementada por meio de redes neurais, onde as redes neurais são capazes de fazer aí coisas distintas para controlar a criatura, né? Um exemplo bastante interessante também. Existem alguns, não muitos, né? Existe um livro que o Stephen Grand escreveu, chamado Creatures, né? E existem dois ou três artigos que também foram publicados sobre esse experimento na literatura, tá? Eu, se não me engano, eu disponibilizei um desses artigos aí para vocês. Quem tiver interesse em pegar os outros, eu tenho também, tá? Mas pelo menos esse um que eu passei, vocês deveriam estar lendo. Esse tópico, então, de criaturas artificiais, né? Eu tentei pegar aqui algumas pesquisas que são mais emblemáticas, mas é um tópico que tem atraído a atenção de vários pesquisadores, né? Por exemplo, o Christian Balchinius, ele escreveu um livro, que na verdade é a tese de doutorado dele, né, que se chama Natural Intelligence in Artificial Creatures. Né, nós vamos, daqui a pouquinho, falar um pouquinho de algumas das coisas que eu tirei desse livro do Balchinius. Né. Eu estou disponibilizando esse livro também para vocês em formato PDF. Né, a gente consegue encontrar coisas interessantes na internet. E seria interessante que vocês usassem ele como fonte de referência também. E não vou dizer para vocês lerem o livro inteiro, mas deem uma olhada nele, porque ele é um livro bastante importante. Tá? Essa série de conferências, From Animals to Animats, International Conference on Simulation of Adaptive Behavior, ela já tem acontecido de maneira periódica, né? Já, se não me engano, nós estamos na 9ª ou na 10ª edição dessa conferência. É uma conferência que acontece periodicamente, eu não me lembro atualmente se é de 2 em 2 anos ou se é anualmente, eu acho que é de 2 em 2 anos. Ela acabou levando à criação de uma sociedade, que é o International Society for Adaptive Behavior, né, esse ISAB.org, desde 1990, e atualmente eles editam uma revista, né, um periódico chamado Adaptive Behavior, que serve aí como ponto de referência para estar descrevendo as pesquisas nessa área de criaturas artificiais. Tá? É uma revista bastante bem conceituada, bastante difícil de publicar nela. Né? Nós já tentamos uma vez submeter um artigo lá, foi rejeitado. Né? E aquele artigo até merecia ser rejeitado, mas enfim, a gente tentou, né, e eles foram sérios o suficiente, não somente de rejeitar o artigo, mas de apontar os defeitos que o artigo tinha, né, e que foram bastante consistentes. Tá? Mas é uma fonte importante de referências para vocês procurarem mais sobre esse assunto. Tá? E existe uma área de pesquisa também, chamada de Synthetic Ethology, que trata também dessa questão de criaturas artificiais tentando reproduzir sinteticamente, né, por meio de experimentos de simulação, aspectos da etologia animal. Né? Para quem não sabe, né, nunca ouviu falar desse nome etologia, etologia é o estudo do comportamento animal. Então, existem etólogos que observam os animais e ficam lá, né, olha que curioso, né, tem esse comportamento. O comportamento das abelhas, o comportamento dos cupins, enfim, analisa diferentes tipos de comportamentos animais, descrevem esse comportamento animal em artigos, na literatura, e o pessoal de Synthetic Ethology usa isso como inspiração. Né? Então você lê lá um artigo de etologia e fala, opa, vou reproduzir esse comportamento, quero reproduzir o comportamento das formigas. Aí surge aí, né, algoritmos de colônias de formigas que são baseados em tentativas de estar reproduzindo comportamento de formigas. E existe toda uma área aí chamada de computação natural, que alguns de vocês até já fizeram disciplina aqui na faculdade, que estuda esses algoritmos gerados aí, por esses animais mais simples. Né? Aqui nós vamos tentar trabalhar coisas um pouco mais complexas que envolvam algum tipo de cognição. Tá? Esse tópico de criaturas artificiais, ele não pode ser dissociado de um outro tópico também muito importante, que é o tópico das mentes artificiais. Né? Para toda criatura artificial que seja um pouquinho mais sofisticada, é necessário que a gente entenda a existência de uma mente artificial para controlar o funcionamento dessa criatura. Tá? De maneira emblemática, nós vamos ter aqui um livro de 1995, publicado pelo pesquisador Stan Franklin, da Universidade de Memphis, onde ele vai definir claramente, uma mente artificial é um sistema de controle para um agente autônomo inteligente. Tá? Então essa é a definição de uma mente artificial. Bom, uma vez que nós entendemos uma mente artificial como um sistema de controle para um agente inteligente, nós podemos estar nos apropriando de estudos que existem na área da filosofia da mente para tentar compreender como que essa mente pode estar estruturada. Né? Embora não seja definitivo, muitos filósofos tentaram criar modelos para mentes. Né? Dentre as tentativas mais modernas e interessantes, dignas de nota, Tem esse livro do Dennett, né, do Daniel Dennett, que é filósofo no MIT, chamado Kinds of Minds. Tem uma versão dele em português chamada Tipos de Mentes, né, eu tenho esse livro, o original de 96, né, a tradução em português ela é um pouquinho mais, mais recente. Né. E obviamente que isso nos dá margem para nós começarmos um diálogo, que nós vamos dar continuidade depois na próxima aula, sobre as chamadas arquiteturas cognitivas. Né. O que são arquiteturas cognitivas? Arquiteturas cognitivas são descrições ou, se vocês quiserem, projetos ou especificações de como que deve se constituir uma mente artificial. Tá certo? E nós vamos tentar incluir na definição dessas arquiteturas cognitivas o quê? Nós vamos estar tentando incluir aqueles elementos, aquelas funções cognitivas que nós estudamos que existem na ciência cognitiva. Certo? Então esse é vamos assim dizer, o substrato para a gente poder começar a falar de mentes artificiais. No final das contas é o tópico principal, é o filé mignon desse curso, é exatamente a gente poder tratar essa questão das mentes artificiais. Tá? Na aula que vem, então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as arquiteturas cognitivas. Então, por enquanto, vamos deixar isso somente em banho-maria, né, fazer aí um clímax para vocês, mas esse assunto nós vamos estar voltando aí a partir da próxima aula. Tá? Bom, vamos supor, então, né, que a gente quisesse agora criar uma criatura artificial. Né? Nós já vimos como a gente faz para criar o ambiente. E a parte interna da criatura? Vamos tentar estipular uma mente artificial mínima. Né? No caso aqui, ela não vai ser exatamente uma mente artificial mínima, tanto mínima assim, mas é o que nós estamos tirando aqui nessa sequência de transparência, nós tiramos lá do livro do Balquinius, né, de inteligência natural em criaturas artificiais, né, e é a maneira com que ele vê essa mente mínima. Certo? E ele parte fazendo a seguinte pergunta: quais os sistemas necessários para uma criatura artificial completa? Como eles deveriam interagir entre si? Né? Sistemas, ele está pensando aqui na mente da criatura, né? Não na implementação física da criatura. Ele vai dizer o seguinte: nós vamos precisar, basicamente, para ter uma criatura com uma mínima inteligência, de três tipos de módulos. Os chamados módulos comportamentais, os módulos de aprendizagem e adaptação e os módulos motivacionais. Né? E por meio da interação desses três tipos de módulos é que nós vamos então criar uma arquitetura cognitiva que vai ser capaz de constituir uma mente de uma criatura artificial. Tá? O que são os módulos comportamentais? Ele vai descrever o que ele chama de módulos de engajamento. São hierarquias de módulos comportamentais que vão controlar uma tarefa em particular da criatura. Então é um pouco aquilo que nós falamos lá com vocês aí na aula passada em relação aos comportamentos do Brooks. Comportamentos como se movimentar em frente, fazer curvas, tá certo? Pegar coisas do ambiente, comer, soltar, lutar, aquelas coisas que o Jaeger colocou no simulador dele. Tá? Esses comportamentos eles podem estar estruturados de uma certa maneira, onde você tenha condições necessárias para ele poder executar e situações em que ele pode ou não executar aquele comportamento. Tá? Nós vamos ter uma aula no curso mais para frente que vai falar sobre seleção de ação, onde nós vamos estar mostrando com um pouco mais de detalhe esses algoritmos. Tá? Então nós vamos falar de alguns algoritmos diferentes, né, principalmente um que nos interessa em particular, que é um algoritmo que a Pat Mays desenvolveu, chamado redes comportamentais, né, Behavioral Networks. Tá? Então nós vamos ver em detalhes aí como que uma rede comportamental funciona, até para vocês poderem ser capazes de reconstruir isso se for necessário. Tá? Os módulos de aprendizagem e adaptação, eles vão ativar ou inibir esses módulos de engajamento, e eles podem ter vários tipos de aprendizagem. Eles podem ter, por exemplo, um condicionamento instrumental ou um condicionamento clássico, né, usando aquele jargão do behaviorismo. Né, o pessoal reproduziu os mecanismos de condicionamento instrumental e condicionamento clássico como mecanismos de aprendizagem. Uma aprendizagem para o reforço, né, o chamado key learning, e uma aprendizagem por diferenças temporais, né, verificando o que acontece em diferentes instantes de tempo. Okay? Os módulos motivacionais, eles vão estar tendo basicamente dois elementos, os chamados drives, que são as chamadas necessidades internas da criatura, e os incentivos, que são informações que podem ser externos ou internos, inatos ou adquiridos, e que vão afetar o comportamento da criatura. Tá? Esse trabalho com a questão da motivação, ele foi desenvolvido por Hull em 1952, né, um trabalho que ele se originou dentro do estudo da psicologia e que acabou sendo transportado depois aqui para o desenvolvimento de criaturas artificiais. Nós vamos ter uma aula mais para frente, quando nós estivermos falando de emoções, em que nós vamos estar falando de uma maneira mais aprofundada sobre essa questão dos drives, dos incentivos. Então, por aqui, por enquanto, né, imaginem isso como uma coisa um pouco mais abstrata, que nós vamos estar vendo em mais detalhes também quando a gente entrar nas aulas de emoções. Tá? Então, não se assustem com essa questão da motivação, por enquanto. Tá? Oi? Não entendi. Ah, eu esqueci. Vamos passar a lista aqui. Antes que vocês comecem a ir embora, né? Bom, o Balchinius, ele observa que em uma criatura artificial, nós podemos separar os comportamentos em quatro tipos prototípicos de comportamentos elementares. Né? Esses comportamentos, eles se referem a um objeto ou uma situação que existe no ambiente. Tá? Quais são esses quatro tipos que podem existir? O comportamento apetitivo. O que é o comportamento apetitivo? De alguma forma, a criatura, ela tem uma tendência a se dirigir a um objeto ou a uma situação que ela considera positiva. Tá certo? Um segundo tipo de comportamento é o comportamento aversivo. Alguns objetos ou situações causam aversão à criatura e ela vai tentar, então, fugir de uma situação como essa, seja um objeto ou uma situação. Né? Um terceiro tipo de comportamento é o comportamento exploratório, onde a criatura ela simplesmente sai explorando o ambiente, né, sem ter um objetivo definido. Esse comportamento exploratório, por exemplo, ele é bastante útil na geração de mapas sobre o próprio ambiente, né, como nós já tínhamos visto lá atrás. Né, dependendo da situação, ele vai querer capturar a informação do ambiente e ele vai precisar de um comportamento exploratório que seja adequado para fazer a descoberta do ambiente. Porque senão, ele não vai conseguir explorar o ambiente da maneira adequada. E um último tipo de comportamento é um comportamento neutro. Ele simplesmente ignora aquele objeto ou situação, né? E aquilo não afeta de nenhuma maneira o comportamento da criatura. Tá? Qualquer tipo de comportamento nós podemos classificar dentro dessas quatro categorias. Okay? Uma outra questão que o Balchinius coloca como bastante importante é a questão da aprendizagem categorial. Né? A ideia é você, de alguma forma, substituir a informação sensorial que a criatura apresenta na forma de sensores de propriedades quaisquer, sejam de cores, né, no caso de câmeras, ou de informações sonoras, ou de contato, ou seja, eu saio de uma situação onde eu estou capturando sinais, pura e simplesmente, que existem no ambiente, e eu passo a modelar isso na forma de algumas representações que sejam mais sofisticadas, por exemplo, na forma de modelos de objetos. Né? A ideia é que a percepção vá reduzir a complexidade do mundo percebido, criando representações ortogonais para padrões sensoriais correlacionados. Então, é aquela brincadeira, né? Eu estou aqui olhando para essa posição do mundo e estou recebendo informação de verde, tá certo? Eu vou criar na minha mente a ideia de que existe um objeto que tem como característica a cor verde e vou substituir aquela informação sensorial, aquela expectativa de verde, pela expectativa de um objeto. Então, com isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou economizando a quantidade de informação que eu sou obrigado a armazenar. Ao invés de ficar armazenando padrões sensoriais no tempo e no espaço, eu substituo isso pelo conceito de um objeto que está localizado em um determinado ponto. É muito mais econômico para mim armazenar na minha memória que tem um objeto em tal ponto do que imaginar que quando eu olho para aquele tal ponto eu tenho um manancial de informação sensorial entrando na minha mente. Tá? Essa aprendizagem ela permite a elaboração de expectativas perceptivas. Né? Uma vez que eu vi que tem um objeto aqui, quando eu estiver olhando para cá, eu vou esperar olhar uma lousa verde. Porque da outra vez que eu vim aqui, existia uma lousa verde. Tá? É mais fácil, então, criar um mundo onde existem objetos do que um mundo onde eu tenho simplesmente informações sensoriais. Né? E é uma coisa interessante. Né? Nós, humanos, nós temos essa tendência. Né? A gente enxerga o mundo sempre em termos de objetos. A gente não enxerga o mundo, podemos até, né, se quisermos, descrever o mundo em termos sensoriais. Né? Oh, estou tendo uma inundação de brancos e de cinzas e de verdes, tá certo? Mas ninguém fala assim. Você fala, olha, tem uma parede branca, tem uma lousa verde, tem uma carteira cinza, tá certo? É assim que a gente se refere ao mundo. Uma criatura artificial deveria também fazer isso por uma questão de economia de informação, para não ter que guardar toda a informação sensorial. Okay? Essa percepção ela pode ser multimodal. O que significa ser multimodal? Diferentes tipos de sensores integrados num único modelo de objeto. Eu posso ter um sensor visual que me passa uma informação sobre esse objeto que está aqui. E eu posso vir aqui e tocar nesse objeto e criar um modelo do objeto que me faça a integração tanto da informação de toque, informação de contato, quanto a informação visual. E o meu modelo desse objeto vai ser, então, multimodal. Certo? Essa que é a ideia dos sensores multimodais. Tá? O Balkenius coloca também no livro dele que nós podemos, para a construção de uma criatura artificial, fazer uso de uma série de ideias da psicologia animal que são conhecidos. Tá? Então, por exemplo, na psicologia animal existe uma dubiedade de aprendizados, né? Existem dois tipos de aprendizado, um deles o chamado aprendizado imediato e o outro o chamado aprendizado por reforço repetitivo. Né? Vocês vão perceber que algumas coisas que nós aprendemos funcionam de maneira imediata. Você vê uma coisa acontecendo, aquilo imediatamente é incorporado na sua memória. Você não precisa ver aquilo acontecer 200 vezes para você efetivamente acreditar ou incorporar isso na sua memória. Tá? Você aprende a única vez, você viu acontecer, pronto, já aprendeu. Em outras situações, entretanto, acontece um aprendizado por reforço repetitivo. Eu preciso realmente fazer aquilo várias vezes para aprender. Né? É interessante a gente fazer isso com criança. Né? A criança faz errado, você dá uma bronca. Né? Faz errado de novo, dá uma bronca. Né? Aí depois da quinta, sexta bronca, que ela começa a entender que aquilo é errado e fazer escondido para você não perceber. Né? Então, existem esses dois tipos de aprendizado. Aprendizado imediato e aprendizado por reforço repetitivo. Existe ainda uma noção, que eu já também comentei com vocês numa aula mais atrás, que é a noção da preparação para o aprendizado. Né? A estrutura da arquitetura cognitiva da criatura, ela espera receber uma informação do ambiente e quando essa informação chega, ela sabe transformar essa informação na incorporação de um aprendizado. Tá? É como se a criatura tivesse sido preparada para receber aquela informação. E, de fato, ela está dessa maneira. Né? Algumas tarefas são facilmente aprendidas, ao passo que outras são impossíveis de serem aprendidas. Né? Aparentemente, o ser humano tem uma preparação para reconhecer sons que vão constituir palavras. Né? A gente, durante a nossa infância, a gente está imerso aí num mundo de sons e de outras pessoas falando conosco, e nós temos uma grande facilidade de aprender diferentes sons. E como eu já comentei, dependendo da comunidade onde a gente está, nós vamos ter diferentes tipos de sons e nós vamos aprender diferentes tipos de sons. Se eu nasci aqui no Brasil, eu vou saber que E e E são dois sons diferentes. Se eu nasci em algum país hispânico, E e E eu vou reconhecer como sendo o mesmo som. Isso é o quê? É um aprendizado que eu tenho, mas que eu estou preparado para isso. Se você puser um macaco no mesmo ambiente, ele não vai ser capaz de aprender esses sons, porque ele não tem esse tipo de preparação. Ok? Outra coisa interessante é que em algumas situações o comportamento inato ele interfere no aprendizado de maneiras bastante complexas. Né? Então, a gente pode criar alguns comportamentos inatos nas criaturas e verificar qual que é o resultado disso no próprio aprendizado que a criatura tem de outras coisas. Tá? Isso vem de detalhes da psicologia animal e eu remeto vocês aí para estarem lendo um pouco o livro lá do Balquinhos para poder estar pegando essas ideias aí. Ele descreve em bem maiores detalhes dentro do livro. Tá? Eu aqui tentei fazer um resumo para vocês, mas no livro isso vai estar descrito inclusive com casos, com detalhes. Tá? Ele fala de diversos tipos de comportamentos que podem acontecer, comportamentos do tipo estímulo-resposta, ou seja, você tem um estímulo detectado no ambiente e você responde de maneira proporcional a esse estímulo. Um comportamento de tipo expectativa de estímulo, onde você espera por um estímulo, se ele acontece ou não acontece, você vai reagir de uma maneira diferente. A substituição de estímulo, né, onde você usa uma coisa como substituto de uma outra, e isso permite que a gente tenha algum tipo de aprendizagem, o que acontece lá com o cachorro do Pavlov, né, nós já falamos sobre isso. Um tipo de comportamento que é o comportamento chamado por redução de drives, que é um dos mais utilizados para a geração de comportamento em criaturas artificiais. Você imagina que você tem diferentes tipos de drives ou diferentes tipos de necessidades para a criatura. Né? Essas necessidades podem ser uma necessidade de energia, por exemplo, uma necessidade de conhecimento, de conhecer o ambiente. E aí, dependendo da situação, dependendo do drive que tiver mais alto, ele vai executar uma ação que tende a reduzir o valor desse drive. E aí ele consegue, então, executando as ações e fazendo com que esses drives estejam sempre caindo aí, que essas necessidades básicas que a criatura tem são satisfeitas. Nós vamos também ver um pouco mais sobre essa estrutura de redução de drives quando a gente estiver tendo a aula de emoções. E também na aula de seleção de ação vamos falar um pouquinho sobre isso também. Tá? Sobre o aprendizado, nós podemos ter o chamado aprendizado prematuro, é aquele que acontece antes das consequências de uma ação. Né? O Balquênios mostra algumas situações onde no comportamento animal esse tipo de aprendizado ele acontece. O aprendizado síncrono, que acontece junto com as consequências da ação. E o aprendizado tardio, que acontece depois das consequências da ação. Né? Leiam lá o capítulo para poderem ter uma ideia dos três tipos de aprendizado. E ele fala também de três níveis funcionais. Né? Um nível mais básico seria o nível reativo, onde a criatura simplesmente reage a algum tipo de informação que vem pelos sensores. Um nível que ele chama de adaptativo, onde ela vai causar algum tipo de aprendizagem no sistema. E um nível de autossupervisão, onde o sistema é capaz de supervisionar o seu próprio desenvolvimento. Né? Isso aqui já está bastante comprometido com a visão de arquitetura cognitiva que o próprio Balquinhos tem. Né? Na aula que vem nós vamos mostrar diferentes propostas de arquiteturas reativas, de arquiteturas cognitivas, e aí vocês vão poder ver como nem sempre a gente precisa seguir esse modelo aqui. Esse é o modelo que o Balquinhos colocou. Né? Nós vamos entender melhor isso na próxima aula. Muito bem. Para nós finalizarmos esse estudo introdutório sobre criaturas artificiais, é importante a gente estar analisando o que eu chamo aí de alguns problemas básicos na pesquisa com criaturas artificiais. Né? É um tipo de pesquisa que tem uma série de problemas, e esses problemas não são de fácil solução. E é bom que a gente saiba que existem esses problemas, para a gente se prevenir, né, e quando formos fazer os nossos artigos, sermos capazes de nos anteciparmos aí a questionamentos que alguns revisores podem ter do que nós vamos escrever. Né? Por exemplo, uma dúvida que surge para a gente é como a gente avalia uma pesquisa em criaturas artificiais. Eu fui lá, construí o meu mundo, pus a criatura para rodar. Que conclusão que eu posso ter desse experimento? Ah, funcionou, né? Se não funcionar, a gente nem publica, né? A gente só publica se funcionar, tá certo? Mas e aí? Né? Como é que eu sei se ele funcionou bem? Como é que eu faço uma avaliação desse funcionamento? Tá ali, funcionou, obtive esse comportamento. E aí? A gente sabe que uma pesquisa boa é uma pesquisa que a gente pega os nossos resultados e compara com resultados equivalentes que existem na literatura. Existe muita gente publicando artigos na área de criaturas artificiais. Como é que a gente compara as coisas? Né? Então aqui tem algumas possibilidades. Né? Será que nós faríamos uma comparação com as criaturas naturais? Então, sei lá, eu estou fazendo uma criatura artificial que corresponde aí a uma simplificação de um caso etológico, sei lá, de um lagarto da Tasmânia, certo? Aí eu vejo lá, o lagarto da Tasmânia faz tal e tal coisa, o meu lagarto artificial faz tal e tal coisa. Pode ser uma maneira de a gente estar validando os resultados da nossa pesquisa, tá certo? Mas nem toda criatura artificial tem uma inspiração direta numa criatura natural. Ou essa, a inspiração é tão longe da criatura original que fica difícil fazer uma comparação direta. Né? E aí? Será que a gente pode comparar com os princípios que nortearam o nosso design? Ou seja, quando nós começamos a fazer a criatura, nós gostaríamos que ela atingisse tais objetivos. E a gente descreve e fala, esses objetivos foram atingidos. Bom, também é uma maneira de fazer, mas parece que falta alguma coisa. Né? Você só dizer, não, eu queria que fizesse isso, fiz e funcionou, pode não ser suficiente. Né? Eu poderia comparar com outros agentes com tarefas semelhantes. Né? Só que é complicado, porque nunca tem um agente igualzinho. Né? Cada experimento com criaturas artificiais é um pouquinho diferente do outro. E aí, como é que a gente compara? Né? Não é uma coisa muito trivial. Né? Fazer aí uma análise de algum ineditismo no comportamento do agente. Meu agente é capaz de fazer uma coisa que nenhum outro conseguiu fazer. Por exemplo, que nem nós estamos fazendo lá. Nossos agentes são capazes de ter memória episódica. Até hoje nenhuma criatura artificial tinha memória episódica. Pode ser uma saída. Né? Como que a gente quantifica o desempenho do agente? Quantas simulações nós precisamos fazer? Né? Que dados a gente tem que observar e armazenar em cada simulação? Será que eu posso simplesmente botando para simular e aí eu vou, observando o que acontece e vou anotando? Ou será que eu preciso guardar aquela simulação inteirinha? Né? Como é que a gente é capaz de reproduzir o experimento? Como tornar um experimento reprodutível? Quer dizer, eu tenho que ter o log inteiro do meu experimento, mas como esses experimentos envolvem muitas coisas, será que a gente consegue, de fato, reproduzir o experimento? Né? São várias questões que algumas delas são mais fáceis de responder, outras não têm uma resposta definitiva. Mas são questões que nós, ao longo prazo, como pesquisadores da área, vamos precisar ser capazes de responder. Porque a comunidade, para nos encarar seriamente como pesquisadores na área de criaturas artificiais, nós temos que dar conta de resolver esses problemas aqui. Tá? Então, fica em aberto essa questão e a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Inclusive para poder sedimentar o conhecimento que a gente tem da área. Tá ok? Então, a gente termina a nossa aula de hoje por aqui e na próxima aula nós vamos começar a falar, então, das arquiteturas cognitivas. Tá ok? Até a próxima aula, então. Até mais.